da expressão raiz quadrada, na verdade é radix quadratum, que é o lado do quadrado. E não é por isso que a gente vai desistir, né, de um, enfim, de um objetivo maior, né? Tendo um espírito ali de bastante curiosidade, eu verifiquei que. Mas, de qualquer forma, assim, eu gostava muito de resolver os problemas das pessoas que estavam mais próximas, porque eu conseguia ver o resultado, né, de
E
maneira
depois de
mais
muito tempo
clara.
fui entender que isso era uma característica, né, de empreendedor.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou David Varela, esse é o podcast Desculpa o Atraso, um programa sobre profissões e vida real. E no episódio de hoje eu tô aqui com Adalberto Soares, que é CTO, e vai falar um pouco pra gente o que é essa sigla. Que às vezes a gente ouve muito, às vezes a gente não sabe o que é, a gente confunde com CEO, a gente não sabe o que é. E o Adalberto vai falar um pouquinho pra gente. Aí, Adalberto, tudo bem?
Tudo bom, Davi? Tudo jóia? Obrigado pela oportunidade.
Pessoal, tô aqui com o Adalberto. Já falei para vocês que a gente ia falar um pouco sobre a carreira dele. Mas antes da gente começar, aliás, já começando, me fala uma coisa, Adalberto. Qual é a primeira lembrança de escola que você tem? Quando você pensa em escola, qual é a primeira lembrança que você tem quando criança?
Bom, por incrível que pareça, eu acho que o primeiro contato que eu tive com a escola foi uma igreja perto da casa dos meus pais, e eu lembro que naquela época, né, a infraestrutura ali da escola era bastante precária, né? E eu lembro que não tinha energia elétrica, as massinhas, né, era uma coisa que era uma borracha, você não conseguia modelar. E eu lembro que houve ali, né, um desconforto tremendo no primeiro dia, assim, no sentido de, cara, o que está acontecendo aqui? Um lugar escuro, né? Eu não conhecia as crianças, então foi realmente um grande impacto, né? Essa questão do primeiro contato. Claro que tenho muitas lembranças aí do período da escola, né? Mas acho que esse foi o primeiro contato que eu tive, num lugar não muito agradável, né? Mas claro, eu tive a oportunidade depois de ter excelentes experiências, né? Mas acho que essa é a primeira lembrança que eu tenho.
Legal. Isso foi em qual cidade?
Santo André, em São Paulo.
Fica na região metropolitana, Grande São Paulo, né?
Isso.
Tá, legal. Interessante você falar sobre primeira vez, porque geralmente as primeiras vezes elas são bem marcantes, né? E várias primeiras vezes, sobretudo nesse caminho de educação e trabalho e tal. Além disso, além dessa lembrança de escola, o que que você era mais confortável na época de escola, estudando? Qual era a matéria que você se dava muito bem e também qual era a matéria que você não se dava bem, de jeito nenhum?
Massa. Bom, nesse sentido, acho que para mim nunca teve dúvida, né, uma maior facilidade com a matemática. E em termos de dificuldade, era com língua portuguesa. De fato, escrever uma redação não era uma coisa trivial. Eu era uma pessoa bastante aplicada, né? Eu tinha algumas pessoas muito interessadas, né, no meu desenvolvimento, e eu procurava, né, fazer todas as lições de casa, e toda vez que eu escrevia uma redação, eu procurava, né, entregar para os alunos ali que eram os mais bem avaliados, né, e o pessoal olha, nossa, não, tá muito legal, tá, e aí chegava a nota assim, eu falava, caramba, cara, não é possível, né, e foi engraçado, porque essa parte de comunicação veio, né, bem, a capacidade de se comunicar bem veio bem tarde na vida, né, mas a matemática sempre se fez presente, e eu acho que pela clareza em termos dos limites, né, que você tem para trabalhar dentro dessa ciência, né, eu tinha o maior conforto, né, em ter desenvolver, né, esse vamos dizer assim, controle, né, para poder entender de maneira mais clara quais são as regras, né, e ali então buscar, né, as soluções para os problemas. No lado do português, né, eventualmente você tinha um tema, né, e não muito claro, né, quais eram os limites, né, então eu acho que talvez eu me senti um pouco desconfortável, né, nesse sentido, mas eu acho que era muito em função do direcionamento, né, que eu tinha de, na verdade, buscar não produzir algo de valor, né, mas de fato buscar uma nota, né, que é algo que a gente vê que é um problema sério, né, no sistema de ensino, é uma maneira que é mais, vamos dizer assim, mais viável para você poder avaliar um grupo grande de pessoas, né, das quais você é responsável, mas de longe, né, a nota, né, um valor numérico não é aquilo que você gostaria, né, de cobrar de alguém que está num processo de formação,
É preciso ter uma clareza maior daquilo que foi aprendido, né, e absorvido do que simplesmente a perseguição de uma nota, né?
Sim, e isso também conversa um pouco com a aprovação que a gente fica buscando assim no decorrer da vida das outras pessoas. Só que não através de uma nota, né? Ninguém vai olhar para você e falar: "Nossa, você é um amigo nota 3,8. A minha média é 2." Não, não
Não.
acontece isso, né? Mas acho que é importante falar isso porque isso também começa a caminhar na nossa história quando a gente começa a ter umas relações profissionais mais para frente, né? Um pouco mais. Um pouco no futuro da nossa história, já que a gente ainda tá um pouco na tua infância e tal. Me diz uma coisa, você sofreu muito com comparações na tua infância?
Não, acho que não, assim, no quesito, né, de notas, eu estava relativamente ali bem acima da média. Era um pouco mais de dificuldade ali com português, mas nessa parte, né, de interpretação de texto, né, e redação. Mas no geral, assim, enfim, eu era um excelente aluno, né, pelo menos ali no ginásio, né, da primeira ou oitava série, que hoje eu acho que é ensino fundamental, né, da primeira.
Isso, é ensino fundamental.
Então eu não lembro de sofrer assim com relação a essas comparações.
E no teu ensino médio, como que foi para você, já que você começou a perceber a importância de se comunicar, né? Já que pedir algumas dicas aos, entre aspas, destaques da sala e tal. Como foi para você no ensino médio, já que a gente está passando por várias transformações, inclusive na nossa cabeça, no nosso corpo, né? No nosso modo de pensar sobre o mundo, sobre dinheiro, sobre finanças e tal. Como foi para você esse período, esses 3 anos do ensino médio para você?
Foi bem curioso porque o período ali do ginásio, né, da primeira e oitava série, eu fiz num colégio particular e que tinha ali, né, na questão da disciplina, um rigor assim que vinha da época da ditadura militar, vamos dizer assim. Mas quando eu fui para o colégio, é um colégio técnico. Então eu cheguei a fazer o vestibulinho, né, para poder entrar no colegial técnico lá na ETE Lauro Gomes. E aí eu lembro que no primeiro dia de aula, né, foi uma aula de matemática, né, e eu ali bastante aplicado, né, a gente usa o termo CDF, né, cheguei com o meu caderno encapado, etiquetado, sentei na primeira carteira, e aí o professor começou a escrever na lousa, né, e aí eu falei, bom, vamos lá. Na hora que eu comecei a tomar nota, eu olhei e falei assim, não, peraí. Não, peraí. Eu acho que isso eu vi na sétima série, né, e aí
Ah,
foi que eu
sim.
comecei a tomar conta, né, da defasagem que tinha, né, ali da escola particular para a escola técnica, mas foi nesse dia que para mim ficou bem claro assim que eu coloquei a caneta em cima da carteira e fui olhar de fato ali para quem estava presente na classe, né? E aí acho que a partir desse momento, né, que eu estava mergulhado em uma quantidade ali de circunstâncias completamente diferentes da que eu tinha vivido até então, com maior liberdade, com maior amplitude, né, para poder desenvolver ali as relações, num primeiro início uma menor preocupação com relação a conquistar uma determinada nota, né? Porque afinal de contas eu já tinha visto a maior parte ali do conteúdo, mas foi um período ali de bastante questionamento, né? Sobre as questões da vida, que até então andava muito ocupado com curso de inglês, vestibulinho, toneladas de lição de casa, né? Então eu não tinha o tempo necessário que é preciso, né, para começar a fazer as primeiras reflexões ali, né, do início ali da jornada de formação adulta, né. Então, para mim, ali foi um grande choque, né, e tive muitos aprendizados ali. Foi realmente bem, bem transformador.
Legal. E então, pelo que você falou, mais ou menos você já começou a pensar em vestibular muito antes de se começar a pensar em vestibular, né? Qual foi a primeira opção? O primeiro curso que vinha assim na tua cabeça que você falava assim: "Vou ser isso quando crescer." Qual era essa profissão?
Bom, eu acho que, para ser bem sincero, foi a profissão de astronauta, né? E isso é uma coisa que, assim, acho que me acompanha, né, pela vida toda, no sentido ali do que representa, né, a figura do astronauta. Mas eu tive uma influência, bastante poderosa ali do meu irmão, de uma pessoa que eu sou extremamente grato. Ele me levou junto com ele ali para fazer alguns cursos de matemática aplicada. Na época era ministrado por um professor do ITA. E foi quando eu comecei a ter um contato assim com uma didática, né, que busca ali trazer um engajamento mais forte, né, com o aluno. E aí eu percebi ali, né, que de fato eu tinha, né, uma oportunidade muito grande de me desenvolver na área de exatas, e muito além daquilo que eu conhecia, né, das equações de segundo grau, né, do ginásio. E então a questão exata, né, de qual a profissão, né, a questão do título, isso é uma coisa que nunca foi sólida, né, por muitos anos, né. E acho que até hoje assim, né, acho que principalmente hoje, em função da necessidade de um constante desenvolvimento em várias ciências para você poder trabalhar com problemas mais complexos, um título eventualmente ajuda, né, a resolver problemas mais relacionados à alocação, a um planejamento, né, de profissionais especialistas que você precisa recrutar. Mas se você for pensar realmente ali no que um profissional precisa para resolver problemas complexos, né, um título não cabe tão bem, né. Mas de fato, assim, acho que essa vereda pelo mundo das exatas, assim, para mim isso foi uma certeza.
Qual foi o curso técnico que você fez?
Foi o curso de processamento de dados.
Olha, assim, não tá, não conversa, não, até conversa. Eu fiz desenvolvimento de software. Não
Olha
cheguei
aí.
a terminar, fiz um pouquinho, desisti porque eu não conseguia passar de Java. E falei, cara, não é comigo. Depois da terceira vez eu falei, não é comigo, vou desistir desse negócio. Depois que eu segui e tal. É, me fala como foi o teu caminho nesse curso, o que que você teve assim de maior dificuldade e também o que aconteceu com você assim que acabou o curso.
Acho que a maior dificuldade ali era poder conciliar, né? Porque eu já tinha uma visão de que aquele colegial, aquela instituição, ela não ia conseguir me preparar para prestar um vestibular, né? Então isso foi uma preocupação ali, mesmo ali no primeiro ano, onde eu estava um pouco mais, vamos dizer assim, despreocupado, solto ali, explorando essas novas circunstâncias. Acho que tinha essa preocupação. Logo ali no início do terceiro ano, né, eu iniciei um estágio, né, dentro da empresa que daí então eu fui desenvolver ali 12 anos, né, de relacionamento. E foi onde de fato, né, eu tive a oportunidade de me formar como um desenvolvedor de software. Eu acho isso, olhando em retrospectiva, né, toda vez que eu penso, eu vejo o quão importante, né, foram todas as circunstâncias, né, que eu estava inserido ali dentro daquela organização. E não era uma organização que utilizava de tecnologias que tinham comunidades, né, vibrantes e que, enfim, desenvolviam frameworks e ferramentas, né, no volume como a gente vê hoje em dia, mas ela optou por utilizar uma tecnologia que é extremamente poderosa, né, que é o Smalltalk, né, uma linguagem de programação. E o fato, né, de você estar utilizando uma tecnologia que representa uma escassez de soluções gigantesca no mercado, mas o fato dela ser poderosa ao mesmo tempo, nos obrigava a desenvolver tudo aquilo que era necessário do zero. Então foi dentro desse ambiente de escassez que eu consegui consolidar muito dos conhecimentos, né, de fundamentos da computação, né, através de diversos tipos de projetos. Muitos deles ali de oportunidades cavadas, né, por mim mesmo, vendo as necessidades ali, né, relacionadas a ferramentas de trabalho, relacionadas a necessidades dos nossos clientes, né. Então esses primeiros anos assim, né, nessa empresa realmente foram uma grande escola, né, vamos dizer assim.
Qual foi o principal ponto que você começou a enxergar no curso que você falou assim? Aliás, teve algum momento que você falou que aquilo não seria para você, mesmo você já tendo dito aqui várias vezes que o cálculo sempre foi uma coisa que caminhou com você, que a linguagem de programação parecia confortável. Mas teve algum momento que você pensou em desistir, por exemplo?
Desisti não, mas teve um momento que eu decidi fazer uma pausa, E eu acho que aqui é uma coisa bem interessante, porque apesar de eu estar vendo ali conceitos e fundamentos matemáticos, né, aos 13, 14 anos, né, naquele curso de matemática aplicada que eu comentei, a didática, né, e as matérias que são lecionadas, né, na faculdade, né, de matemática aplicada, elas são muito diferentes, né, daquilo que então eu tinha tido contato, né? E acho que o grande problema da matemática está na tradução, né? Então, acho que o conhecimento passado, né, de civilização para civilização ao longo dos séculos, e a matemática, ela foi uma das grandes prejudicadas, né, nesse processo, né, de tradução. E aí eu pego aqui um exemplo clássico, né, que é a raiz quadrada, né? Toda vez que eu ouço raiz quadrada, toda vez, né, me vem uma planta com uma raiz quadrada, né? A associação é muito forte, né? E aí, quando você vai pegar de fato a origem, né, da expressão raiz quadrada, na verdade é radix quadratum, que é o lado do quadrado, né? Então,
Ah, nossa, agora faz sentido.
o lado do quadrado de área 4 é 2, né? Radix quadratum 4 equals 2. Então, esse é só um exemplo, né, daquilo que a matemática representa em termos de dificuldade, né? E muitas vezes, né, não estou falando que foi necessariamente as experiências que eu tive, né, na grande maioria, mas não é incomum você encontrar professores de matemática numa posição como se fossem detentores de um conhecimento, né, que somente eles são capazes de articular, né? Quando, na verdade, a matemática é uma linguagem para descrever a natureza, né? Precisa ser algo tão simples quanto isso. Então, essa visão assim mais humanista, né, eu tive lá na adolescência, e depois na faculdade, né, o choque foi um pouco maior. Mas, de qualquer forma, se existem diversas matérias ali dentro do curso de matemática aplicada em que eu já tinha tido algum contato em função desse curso anterior, em função, né, do estágio que eu já estava ali cursando, né, de processamento de dados e me formando como desenvolvedor de software. Então, foi uma experiência bastante variada, mas eu acho que a questão do propósito, né, da faculdade, para mim, eu acho que foi realmente escolher, né, de maneira bastante responsável, né, que, ok, esse aqui é o meu desafio, né? O curso de matemática é um dos cursos de maior evasão do planeta, né? E, apesar de não ter ali uma facilidade, muitas vezes até um interesse, né, em algumas das matérias, não importa, né? Às vezes a gente precisa fazer muita coisa na vida da qual a gente ou não tem uma aptidão, ou não gosta, né? E não é por isso que a gente vai desistir, né, enfim, de um objetivo maior. Então, foi realmente um grande desafio. Existe ainda uma grande parcela, né, desse conteúdo, né, que eu aprendi na faculdade, que eu aplico até os dias de hoje. Muitos deles reciclados, muitos deles ali tocam na parte de base, de formação, mas acho que é isso. Foi um grande desafio, né? E teve esse período que eu comentei com você, né, que eu fiz uma pausa, e foi ali, acho que no segundo ano da faculdade. Eu tinha acabado de fazer a primeira viagem internacional, né, tendo um espírito ali de bastante curiosidade. Eu verifiquei que, caramba, como o mundo é diferente, né, comparando uma cidade com outra em hemisférios diferentes, você via que tinham tantas coisas das quais estavam já absorvidos ali pela minha rotina, eu nem prestava atenção, né, que ter esse choque, eu acho que parece meio que necessário, né? Mais tarde na vida até fui me expor a esse tipo de choque de maneira mais intensa, né, no meu sabático, mas essa primeira viagem me mostrou ali né, uma realidade de um país em que não existem muros e grades, né, em volta das casas, e praticamente toda a organização, toda a cultura ali era bastante distinta, né, do que eu estava acostumado, né? Naquela época eu ligava a televisão, os primeiros 40 minutos do jornal era sobre violência, sobre, né, aquelas notícias que são fáceis de ativar a nossa atenção, porque estão ligadas, né, ao nível de alerta máximo, né? Então, quando eu cheguei nessa cidade, né, foi a cidade de Toronto, no Canadá, e eu comecei a assistir o primeiro jornal ali, eu vi que os assuntos eram completamente diferentes, né? E falavam, traziam uma certa preocupação sobre questões econômicas locais, né, ali do bairro. E não, não que isso não tivesse aqui, né, mas nunca era a primeira notícia. Né, e nunca era a maior parte do noticiário. Então, esse primeiro contato assim, com realidade completamente diferente, né, me deu uma bala assim. Eu falei assim, cara, eu preciso refletir sobre essa experiência, eu preciso ter um tempo, eu preciso dar uma pausa nessa jornada, né, que ela inicia muito antes da gente entender que ela é necessária, né, que é da de formação. Mas foi isso, eu procurei dar uma pausa para poder refletir a respeito disso. Continuei trabalhando, continuei fazendo outros tipos de atividades, mas na faculdade eu precisei dar essa pausa, dar esse respiro, e depois eu voltei para fazer a conclusão, acho que foi 6 meses depois, alguma coisa assim.
Fala um pouco para mim sobre a tua primeira experiência de trabalho depois que você começou a faculdade.
Tá, minha primeira experiência de trabalho foi... Eu era um dos responsáveis pela execução manual de geração de versões de software. Né? Então, era um procedimento ali bastante... que exigia bastante atenção, né? Porque tinha muitas etapas, ele era um complicadinho, né? Pelo menos naquela época. E foi onde eu percebi, né, o poder exatamente daquilo que eu estava aprendendo, né, na empresa, que é criar automações, né, e otimizações de processos. Então, a minha primeira grande missão assim, que eu escolhi foi, de fato, fazer a automação, né, do controle de versões do software da empresa. Né, isso, para mim, foi transformador. Né, então, existiam várias etapas, e na época eu não tinha ideia, né, por onde começar. Eu tive suporte de muitos desenvolvedores ali, pleno, sênior, para me ajudar nessa jornada, mas de fato assim, foi uma dos primeiros projetos assim, que eu lembro com bastante carinho. Né? Ele, depois, com o tempo, ele teve necessidades ali de desenvolvimentos para poder contemplar novos cenários. Né? Então, uma coisa que eu lembro, assim, né, depois de toda a parte de controle de versionamento, a gente pegava essa nova versão, criava uma nova execução de testes automáticos, né, e executava nas nossas bases de testes, né, para daí então verificar qual que é a qualidade daquela versão em função de todos os cenários que foram executados. Né. Então, com o passar do tempo, o volume de cenários automatizados cresceram demais. E aí você não conseguia, né, em uma madrugada, executar todos aqueles cenários, né, a tempo de você chegar lá 8 horas da manhã e olhar, ok, nós temos 98% dos cenários aqui, né, passaram, então essa versão ela pode ser liberada para o cliente. Ou não, teve um cenário aqui que falhou, que é muito importante, ele precisa ser corrigido antes. Né? Então, como já não executava mais, né, durante a madrugada inteira, existe uma necessidade ali de segregar esse processo. Né? E aí houve a ideia ali de criar, né, uma solução distribuída em que eu usava as máquinas dos desenvolvedores para que juntos eles consumissem, né, essa execution turn, né, e de maneira distribuída cada um executava um conjunto de cenários. Né? Então isso foi uma, acho que a minha primeira solução ali para um problema que exigia, né, tratar o problema através de uma solução de processamento distribuído. E foi muito bacana, porque isso exigia, né, fazer com que as máquinas, os desenvolvedores, conversassem com uma máquina central para saber qual que era a próxima atividade a ser feita. Então, foi realmente... Esse primeiro projeto, assim, ele teve muitos desdobramentos. E hoje, né, qualquer ferramenta de versionamento, né, já vem built-in, né, esse processo todo de ciclo de controle de qualidade, né, e versionamento. Então...
E você ficou quanto tempo nessa empresa?
12 anos. Foram 12
Doze?
anos. 12.
Nossa, você tinha quantos
É.
anos quando você entrou?
17.
Nossa, como foi para uma pessoa que entrou com 17, saiu com 29 anos? Olha, fiz rápido o cálculo, hein? Com 29 anos, saiu assim da empresa. Imagino que deve ter sido assim: o que tá acontecendo? Para onde que eu vou? O que eu faço? Fala mais para mim um pouco dessa experiência toda e como que foi a tua caminhada de carreira dentro dessa empresa.
Bom, eu acho que essa empresa, né, Objective Solutions, desde o início ali, ela sempre abriu muitas oportunidades em termos de desenvolvimento, no sentido de que muitas vezes o próprio acesso ali para discutir, né, com os líderes, né, a respeito de problemas, a respeito de necessidades, foi o que acabou abrindo para mim uma série de projetos, né, em que eu fui responsável ali pela implementação. E foi isso, acho que ao longo desses 12 anos sempre teve ali um espírito bastante inquieto, né, para sempre procurar resolver os problemas que estavam mais próximos, né, porque enfim, a gente atendia diversos clientes, né? No início ela tinha né, por muitos anos foi um cliente principal, né, que foi a Sky. Mas de qualquer forma, assim, eu gostava muito de resolver os problemas das pessoas que estavam mais próximas, porque eu conseguia ver o resultado, né, de maneira mais clara. Então, trabalhar desde essa parte, né, do diagnóstico, da identificação do problema, a elaboração da solução, a implementação, né, as melhorias, isso é uma coisa que para mim trazia assim uma energia muito grande. E depois de muito tempo fui entender que isso era uma característica, né, de empreendedor, né? Tipo, então, desde o início ali eu estava fazendo um intraempreendedorismo, né? Então, essa leitura veio muitos anos depois, né? Mas eu estava sempre procurando ali, né, novas oportunidades, e então foi meio que um caminho natural buscar ali liderar outros desenvolvedores, né, que estavam ou entrando na jornada ou que estavam ali sendo recém-contratados. Depois disso, teve ali uma busca de quase 2 anos para poder ter uma oportunidade de liderar um projeto. E aqui foi uma experiência ali bastante, bastante importante e ao mesmo tempo que traumática, né? Porque eu não tinha todas as ferramentas, eu não tinha a formação necessária para poder fazer gestão de um projeto, né? Dentro de todas as necessidades, né? Que é necessário de um gerente de projeto. Então, muitas coisas eu aprendi assim, né, bater na cara na parede, no chão e com muitos atritos. Mas até hoje eu extraio muitos aprendizados desse período, né, de decisões que eu tomei nessa época, de consequências, né, algumas delas positivas, outras negativas, mas foi de fato assim uma ótima escolha. Né, para me trazer uma visão um pouco mais ampla, né, do que consiste, né, essa gestão de negócio, né, que viabiliza não só um cliente resolver o problema, mas também você contratar pessoas de um outro lado, né, para que juntas elas consigam elaborar soluções, né, e tudo equacionado para distribuição de carga, controle de recursos financeiros, controle de tempo. Enfim, foi um grande aprendizado. E aí, mais pro próximo, mais perto ali do final dessa experiência.
Adalberto, pepino. Peraí, você falou um
Oi.
negócio que acho que vale a gente falar sobre isso. Me fala uma batida de cara no chão.
Eu não tinha tanto tato assim para lidar com liderados, né? E eu acho que demorou um bom tempo, né? Isso foi até depois, né, da experiência nessa empresa que eu fui desenvolver, né, ali uma capacidade maior de lidar com pessoas de maneira realmente efetiva, né? Então, acho que não era nem a questão da ausência de empatia, era a ausência de ferramentas para lidar com situações, né? Então, a própria falta de recursos, né, ligados a métricas. E entender, né, como é que funciona, né, a parte do comportamento humano e exatamente aquilo que você está querendo atingir com uma determinado projeto, foi uma coisa ali que foi desastrosa, né, em alguns aspectos, mas foi uma grande escola.
Eu não posso generalizar isso, tá? Mas Quando a gente fala de gerenciar projetos, geralmente é mais fácil do que gerenciar pessoas, né? Porque eu acho que eu já falei isso aqui em uns 5, 6 episódios diferentes. Como o Projota fala, pessoas são pessoas. E cada pessoa é um universo diferente, né? Por mais que a gente faça cursos de liderança depois, e você tente entender o que acontece com a pessoa, estude um pouco psicologia, leitura corporal, nunca vai dar pra gente aplicar aquela fórmula de raiz quadrada, porque uma pessoa não é um número, né? E existem zilhares de complexidades entre cada história que cada pessoa vivenciou, visões totalmente diferentes, né? A gente pode ter feito o mesmo curso, pode ter morado na mesma cidade, pode ser da mesma família, mas a gente viveu coisas assim totalmente diferentes. O tempo todo a gente pode ter ido para caminhos diferentes, né? E acho que é importante falar isso porque mostra para as pessoas também que, por mais que a gente seja específico em uma área, a gente precisa também saber um pouco de outras áreas, né? Até para a gente ter uma carreira, entre aspas, de sucesso, né? Que a gente passa a perceber que sucesso é uma coisa meio que relativa, né? Sucesso para quem? Quem foi que disse que você chegar nesse ponto é sucesso? Você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu passei. Acho que isso é bem importante avaliar. E também a gente não coloca a pessoa numa caixa, né? De saber que ela pode estar até dentro de uma caixa, mas dentro daquela caixa existem outras caixas, existem outras coisas que vão fazer com que a pessoa tenha uma construção de vida diferente, que converse com o trabalho e caminhe um pouco com a sua carreira e tal. Acho que isso faz total sentido. Mas você ia falar sobre o resto da sua experiência nessa primeira empresa.
Claro, claro. Primeiro eu preciso dizer que eu concordo com você, né, sobre essa leitura de que lidar com pessoas é quase que uma arte, vamos dizer assim, né? Lidar bem. E não tem como você agir de uma maneira assim eficaz e eficiente se você tratar todo mundo como ou pertencente a um grupo ou outro, né? Porque se você pegar a quantidade de dimensões, né, que você consegue analisar de uma pessoa, é exatamente isso, né? E quanto mais a pessoa, né, acumula experiências, quanto mais espaço tem para aquela pessoa, mais única, né, ela se torna. E é uma coisa até que natural e até necessária no início de uma jornada, né, quando você ainda tem formação, né, de você poder comparar, né, como é que as outras pessoas que estão com você naquele momento, né, elas estão se desenvolvendo, né, para você ter como um parâmetro de largada, né? Mas lá na frente, nós vamos nos tornando cada vez mais únicos. Então, se você quer buscar, né, uma atitude mais eficaz, né, ao lidar com uma pessoa, você precisa tratar ela como, de fato, como um indivíduo único, como um universo à parte, né? Então, e para isso não tem uma fórmula mágica, né? Existem algumas preparações que te colocam numa posição mais satisfatória, de maior privilégio para poder ser bem-sucedido, né, nas interações, mas é isso. Não necessariamente isso vai te garantir sucesso, né, nessa jornada. Dá para você maximizar, mas é isso. Você nunca vai conseguir ter sucesso com todas as pessoas do planeta, né, em termos de lidar, né? Bom, eu acho que eu tava contando ali, né, que ao término dessa experiência, né, tiveram ali mais alguns eventos, mas o ponto foi que eu sentia, à medida que eu tirava as férias, né, e eu viajava para alguns lugares, que eu tinha essa necessidade de permanecer mais tempo naquele lugar, né, ou visitar um lugar diferente antes de voltar, né, pro escritório. Isso foi criando uma certeza a respeito desse aspecto, né, dessa percepção. E aí eu fiz um planejamento, né, comecei a pesquisar a respeito, né, dessa sensação. E aí eu verifiquei, né, a questão, né, da possibilidade de um sabático, né, ter uma interrupção, né, nessa jornada, para então me aventurar ali dentro de desafios, né, experiências que o tempo das férias, né, não é suficiente. Então, foi ali, de fato, uma coisa bem planejada. O meu aviso prévio foi de 3 meses, né? Então, foi uma coisa que foi bem planejada, bem pensada. E acho que foi isso. Acho que no momento em que eu observei, eu falei assim, ok, eu já consegui aqui explorar muitas oportunidades. Tive uma jornada de crescimento, né? Muito bacana e tem muita coisa para processar a respeito desse período, mas eu preciso de tempo para isso, né? Enfim, eu acho que o sabático não necessariamente é uma coisa que funciona para todo mundo, não necessariamente uma necessidade que surge para todo mundo, mas e acho que até o título, né? Não necessariamente da origem do título, mas mais como uma pausa mesmo, um respiro, né? Para que você possa viver experiências diferentes, né, para que você possa comparar, né, com aquilo que você viveu, né, eventualmente até dar mais valor, né, apreciar mais as oportunidades que você teve, as pessoas que você conheceu, os desafios que você se propôs ali, os sacrifícios que foram realizados, né, porque em cada escolha ali tem um sacrifício de tempo, de energia, né, na própria juventude, né, que você tá consumindo ali. E eu acho que ter essa pausa para mim, soava de uma maneira não tão clara como eu digo agora, mas como muito necessária. E foi onde eu fui viver experiências diversas ali, que até hoje, né? E eu digo, essa semana, assim, eu ainda tenho conexões muito fortes, né, com esse período e que me trazem um valor gigantesco no meu trabalho, para outros projetos pessoais. Então, é isso, assim, cada dia que passa, assim, me surpreendo mais com o impacto, né, desse período aí na minha vida, né?
Legal. Me fala quando foi que você começou a se aproximar mais dessa posição de diretor de tecnologia?
Passado ali o período sabático, né, que foi por volta de 3 anos e meio, eu decidi voltar para o mercado de trabalho pela área de empreendedorismo, né? Então, eu gostaria de estar ainda mais ali na frente, né, para poder entender como que produtos e serviços surgem, né, dentro do mercado e como que eles são estruturados, quais são os desafios, né? E num primeiro momento eu não tinha esse interesse por voltar a ter um contato íntimo com a tecnologia, mas não demorou muito, né, para perceber que a minha facilidade, né, e a experiência que eu carregava era uma coisa que trazia muita vantagem, né, dentro ali do empreendedorismo, né? Então, foi um período ali de bastante exploração, de ter um contato ali mais no cru com um cenário, né, ele tem, não é 20%, é bem menos do que isso, né, de chance de sucesso, né, quando você compara com um empreendimento como uma franquia, né, que tem sucesso, uma chance de sucesso de 80%, né? Na época tinha essas estatísticas mágicas, né, que falavam que negócios conhecidos, quando você vai replicar, a chance de sucesso é 80%. Mas quando você vai desenvolver um novo negócio, a chance de sucesso é só 20%. Na verdade, é bem menos do que 20%, né? Mas foi um período ali, acho que essencial, sabe, para poder me colocar dentro de uma posição com uma visão mais realista, né, em termos da dificuldade de desenvolvimento de produtos e serviços digitais. Isso, né, ao longo ali dos anos que se passaram, né, me ajudou a consolidar, né, uma visão ainda mais holística, né, que eu acabei me aproximando bastante, né, da audiência, né, do mercado consumidor, né, muito antes de digitar a primeira linha de código, né? Então, entender, né, que mesmo na área de empreendedorismo existem diversas metodologias e práticas, né, de desenvolvimento de produtos e serviços que já foram ali extremamente desenvolvidas, né, através de muita experiência anterior, né, principalmente nos polos de inovação. Então não tinha por que inovar no desenvolvimento, né, nas metodologias, vamos dizer assim. Era uma questão mais de conhecê-las, entender, né, como aplicá-las, né, nas práticas de cada uma, em cada um dos cenários ali que eu estava navegando, né? Então, nesse período, tiveram várias experiências, né, ali como consultor e desenvolvedor também. Tiveram consultorias desde ali de um restaurante que estava querendo informatizar o processo de produção para poder incluir a parte de delivery dentro da sua cadeia de distribuição, até uma empresa que fazia consolidação de dados de empresas financiadas por capital privado, né, no Brasil. Então, você pegar os fundos de private equity no Brasil, eles financiam um volume de empresas gigantesco. E até pouco tempo atrás, né, você não tinha uma visibilidade a respeito do fluxo de caixa dessas empresas, né? E depois foi uma lei assinada, talvez no período do governo da Dilma, se não me engano, que promoveu, né, essa necessidade de transparência, porque você tinha muitos fundos de aposentadoria que investiam nesses fundos de private equity, né? Só que sem a transparência de como as empresas estavam, né, performando, como qual era a saúde das empresas, havia um risco muito grande, né? Então, foi uma coisa que foi muito benéfica, né? E a gente assistiu na época do Mensalão muitos desses fundos, né, foram desmascarados. E aí uma coisa interessante, né, desse trabalho foi poder constatar ali a consolidação desses dados, né, porque teve esse profissional que, né, ele realmente topou, ele escolheu esse sacrifício de pegar todo o balanço de fluxo de caixa de todas as empresas desses fundos, normalizar esses dados para daí então a gente conseguir gerar, né, os indicadores, né, por fundo, por mercado, por gestor. Então, eu olhava ali, né, na tela do meu computador, esses primeiros indicativos, né, esses primeiros indicadores consolidadores no mercado, né? E era uma coisa assim bastante sedutora por conta dos números astronômicos. E a gente observava, né, padrões de fluxo de caixa de fundos que tinham problema, né? E geralmente eles eram apontados lá no, nos processos que aconteciam na época. Eu acho que era. Mas enfim, nesse período também eu desenvolvi uma plataforma EAD, né, com uma pessoa que eu conheci, né, lá no, na escola de empreendedorismo, vamos chamar assim. E é isso, foi também uma experiência muito bacana para a gente construir do zero, né, realmente colocar no ar uma plataforma inteira. E, claro, né, dentro da metodologia de desenvolvimento de produtos e serviços, fazer a oferta muito antes de ter a plataforma pronta, né? Então, isso foi uma coisa, foi um desconforto muito grande. Eu nunca tinha feito isso nesse sentido, mas fazia todo sentido, né? E de qualquer forma, isso ajudou não só a consolidar esse aprendizado, né, no desenvolvimento de produtos e serviços digitais, né, mas também consolidar o meu conhecimento nessas novas plataformas de desenvolvimento, né, de software, que eu acabei não tendo contato, né, seja ali no. Os meus 2 anos, 12 anos iniciais ali da carreira, ou até mesmo no período sabático, né? Então, muitos frameworks de desenvolvimento que são user-friendly para os desenvolvedores, muita coisa que é facilitada. Para cada necessidade, você tem dezenas de packages disponíveis ali para você só plugar e sair usando. E isso é meio mágico, né? Se for pensar a quantidade de partes necessárias para fazer um produto, um serviço funcionar, né? E você precisasse construir tudo do zero, esquece, né? Então, realmente, essa vibração, né? Ter essas comunidades vibrantes em torno desses frameworks é extremamente necessário, né? Para garantir, né, não só a sobrevivência, né, do framework, para ser amplamente adotado, mas também para poder gerar muito valor, né, com soluções, né, ali para problemas comuns, né, entre todos os produtos e serviços, né.
Me fala o que que você faz hoje, e a gente se conheceu através da empresa que você trabalha, que é a empresa que eu trabalho também. A gente vai falar um pouco sobre essa conexão, mas me fala, conta para o pessoal o que que você faz hoje e também qual que é a sua relação Essa pergunta eu faço depois. Faz sentido perguntar depois. Mas me fala sobre o que você faz hoje. Me fala um pouco sobre a empresa, sobre o ramo e o que significa para você hoje.
Eu acho que na posição ali de diretor de tecnologia, uma das coisas que mais me preocupam é que de fato a gente esteja ali dentro de uma trajetória sustentável de desenvolvimento, né, dos projetos, utilizando tecnologias, né, que estão florescendo no sentido de terem ali uma solidez mínima, né, para poder desenvolver novas tecnologias. Então, cuidar do débito técnico. Então, a exemplo disso, a gente está fazendo agora uma migração, né, de um conjunto de tecnologias, né, que a gente chama de tech stack, para um framework um pouco mais robusto, né, do que um sistema legado que a gente tem hoje no nosso principal produto, né, o produto que a gente investe mais esforços ali na parte de inovação. Tem uma preocupação muito grande ali com o desenvolvimento, né, dos colaboradores, para garantir, né, que com o passar do tempo, eles consigam cada vez mais entregar mais valor para a organização, mas também, ao mesmo tempo, criar uma trajetória de crescimento profissional, né? Isso precisa estar bem alinhado para garantir, né, que, de fato, você tenha pessoas bem motivadas, né, engajadas, não só com o projeto, mas com o próprio projeto pessoal, né, de plano de carreira. Então, isso é uma coisa que para mim, assim, nunca pode fugir aos olhos, né? Então, cuidar das tecnologias, cuidar das pessoas. Claro que tem toda a parte ali de planejamento, né, revisão estratégica, né, e em função desse momento maluco que a gente está vivendo em termos de booms de inovação, a minha percepção é que esse ano inteiro vai ser um ano de revisão contínua estratégica, né, em função de tudo que tem acontecido. É claro que para alguns projetos você precisa tomar a decisão, ok, vamos implementar esse projeto vai levar, né, meses, anos, e você, claro, precisa revisar a estratégia dele, mas você não pode estar sempre, né, pivotando em todos os casos. Mas o fato de a gente viver um período, né, inovador como esse, estava até ouvindo hoje cedo ali a Cath Wood falando, né, sobre o fato da gente ter cinco plataformas, né, de inovação sendo desenvolvidas de maneira simultânea, né? Então você tem blockchain, né, que não fala só dos ativos de cripto, mas de tudo aquilo que blockchain consegue entregar. Você tem a parte de armazenamento de energia, você tem a parte de robótica, né, você tem a parte de sequenciamento genético, né, lá no início, né, para você fazer o sequenciamento genético de uma pessoa, um ser vivo, era bilhões de dólares, hoje, né, 500 dólares, vamos dizer assim. E já tem serviços, né, que fazem ali um sequenciamento parcial, né, que já traz bastante informação. E você tem, por último, né, não menos importante, inteligência artificial. Então, são cinco plataformas de inovação que estão em processo, né, de desenvolvimento de maneira simultânea e que elas se potencializam, né? Então, a combinação delas deve trazer para a gente um volume de oportunidades gigantesco, né? Então, não, acho que, claro, não dá para acompanhar, né, de maneira síncrona tudo aquilo que está acontecendo em cada uma dessas cinco plataformas, mas são cinco plataformas que vão transformar, né, a forma como a gente vive hoje e tudo aquilo que a gente vai experimentar no futuro. Então, mais próximo aqui da nossa realidade, a gente tem inteligência artificial, né, e blockchain, e inteligência artificial, da forma como já estamos experimentando, né, esse ano, ali no final de novembro, teve a publicação, né, do chat GPT. E eu fiquei acho que umas 2 semanas ali com um pouco de dificuldade de dormir ali, que eu fiquei muito animado, né, com os resultados que eu estava observando. Eu explorei demais essa ferramenta ali no início. E, claro, não é uma tecnologia que surgiu em novembro, não é isso. Mas no fato dela estar acessível, né, e com fácil uso, né, dos seus recursos a um custo baixíssimo, né, é realmente uma coisa assustadora, no sentido de, ok, abriu-se uma nova porta, como se tivesse, né, muitos olham como se tivesse sido um momento como o surgimento da internet ou do smartphone, né, e basicamente, né, para essa solução específica, né, de Large Language Model, você, através de linguagem natural, consegue fazer uma solicitação, né, bastante assertiva ou não, para poder extrair um resultado intelectual. O ponto é que a gente tem, acho que, um momento na história que a gente imaginava que a inteligência artificial iria entregar, né, resultados relacionados à produção de conteúdo intelectual e artístico no final, né, da timeline. Na verdade, está começando antes. Né? Então, a gente imaginava que a inteligência artificial ia resolver, né, os robôs fazendo trabalhos braçais e tudo mais, mas não. A gente está muito avançado nessa questão da robótica, sempre compartilhados ali, esqueci o nome da empresa, que foi, acho que, adquirida depois pelo Google. Mas os robôs com capacidades incríveis ali de saltos, né, simulando ginastas, é uma coisa realmente louca. Mas voltando para a questão dos Large Language Models, é que você consegue agora achar uma resposta para uma pergunta sem a necessidade, né, de navegar por 10 links, sendo que os três primeiros são patrocinados e não traz exatamente aquilo que você procura. Né? E depois você precisa clicar num quarto link, entrar ali e procurar no site a resposta para sua pergunta. É claro, né, a gente está falando do Google. O Google já traz, né, para muitas perguntas dados estruturados na primeira página, né, de resposta, mas para perguntas, né, mais específicas e com um contexto um pouco mais elaborado, você ainda não tem esse tipo de poder pelo Google. E ferramentas como o ChatGPT, você consegue chegar lá, né, de uma maneira bastante impressionante. É uma tecnologia que é infalível, que não tem problemas? Não. Ela tem limites? Tem. Apresenta problemas de acuracidade de informação? Apresenta. Mas os resultados, né, no geral, já trazem ali um valor na média daquilo que é produzido, né, por humanos ou por máquinas. Em alguns casos, muito acima da média. Então, seja para poder articular estratégias, seja para produção de conteúdos, seja para. Tem tantas coisas que se pode explorar, mas se você olhar nessas duas camadas, só da parte estratégica, em que acontece muita pesquisa, nessa parte operacional, em que acontece em muita produção de conteúdo, você tem É como se cada um de nós tivesse um assistente sentado ao nosso lado, né? E um assistente júnior, pleno, e que você pudesse agora passar para ele instruções, né, a respeito das suas atividades operacionais. Né? E assim como boa parte do trabalho humano requer supervisão, né, o trabalho ali que você vai ter, né, gerado por esse assistente também vai precisar de supervisão, não tem jeito. Né? Mas o ponto é que agora, as pessoas que são capacitadas, né, a gerar requisições para outras, elas conseguem, através de linguagem natural, passar requisição para a máquina também. Né? Então, eu vejo assim com um olhar assim bastante otimista, né, com relação à democratização do acesso a esse tipo de informação. É claro que existe um lado que pode parecer um pouco sombrio, né, com relação ao futuro. O Sam Altman, né, um dos fundadores do OpenAI, ele diz, né, que o futuro requer resiliência e adaptabilidade, né, porque você não sabe exatamente que tipo de tarefas, eventualmente até posições, né, vão permanecer, né, mas já é consenso de que todas, né, todas as atividades, todas as profissões irão mudar de uma forma ou de outra, né, com acesso a esse tipo de plataforma, né? Então, eu acho que as empresas e as pessoas que estão se antecipando, né, a explorar esse tipo de plataforma, elas tendem a criar um ambiente de vantagem, né, em termos de competição, até mesmo de exploração das oportunidades, porque, de fato, o futuro não está desenhado, nesse aspecto. E se você olhar, né, para as possibilidades de soluções que existem, né, utilizando como uma peça, né, de uma solução maior, os large language models, você tem desde ferramentas que produzem, por exemplo, textos para campanhas publicitárias, né, ou para marketing digital, né? Então, você tem ferramentas que lidam com questões mais simples em termos de produção, né, de conteúdo intelectual, até um cenário mais complexo que eu abordei no último post no LinkedIn, que é você arquitetar, né, uma solução onde você tem conselheiro, um grupo de conselheiros, no qual você consegue fazer uma articulação ali estratégica e de planejamento, né, para que esse conselho possa te ajudar a maximizar o sucesso em todas as suas jornadas, né, profissional, pessoal, na jornada da saúde, enfim. Parece uma coisa um pouco ousada, mas para quem já experimentou um pouco ali do potencial desses large language models e para quem entende um pouco ali na parte de arquitetura dessas camadas, entende que não é uma coisa tão distante, né? E, de novo, é uma coisa recente no sentido de abertura para o mercado. Então, ainda tem muitas coisas a serem melhoradas. Você tem a próxima versão, né, do ChatGPT, que vai trazer um volume de parâmetros absurdo, né? Isso deve aumentar um pouco mais a acurácia ali das respostas. Ainda vão ter problemas, mas o ponto é, a gente tem problemas nas relações com seres humanos, né? Os seres humanos também têm seus problemas, problemas de saúde, problemas, né, pessoais, e às vezes na sua interação ele não consegue entregar naquele momento máximo dele, né? O ponto é que com o tempo você vai ter acesso, né, a uma inteligência artificial que é um pouco assustador, porque ao mesmo tempo que ela consolida, né, muito do conhecimento humano, né, algo difícil para eu e você, né, poder consolidar, mas ao mesmo tempo ela consegue articular de maneira programática, né, muitas estratégias e muitas comunicações que eventualmente podem ser muito efetivas, né, para poder ajudar todos nós. Então, democratizar esse acesso, né, a ter orientadores ou conselheiros que vão fazer uma experiência baseada em quem você é e não pro ser humano, vai fazer uma experiência pro Davi. O que que o Davi precisa, como o Davi aprende, qual que é o melhor horário do dia que ele produz, né, coisas, qual é o melhor horário do dia que ele aprende, né, novas línguas. Enfim, vai olhar pro indivíduo e traçar jornadas muito específicas, né? Então, uma coisa que eu vi ali conversando com uma agência, né, de marketing digital, é que a parte operacional a gente vai acabar cada vez mais delegando para inteligência artificial, né? E claro, você vai ter orquestradores, né, da inteligência artificial na produção, né, desses conteúdos, mas os recursos vão começar a ser direcionados cada vez mais para a parte estratégica, né, para que você consiga atender melhor o seu cliente e passar mais tempo olhando ali para a necessidade dele, que está atrás ali do desejo dele, né? Muitas vezes o cliente não sabe, né, o que que ele precisa, mas ele começa trazendo ali um desejo. Às vezes fala: ah, eu quero que você implemente essa solução. Não, calma, me ajuda a entender, né, por que que você precisa, né, criar essa solução, e aí você vai descobrir a necessidade dele. Ou até mesmo, né, nessa articulação, né, de estratégias que agora podem ser bem articuladas ali em função desse acesso, né, à inteligência artificial, para produzir experiências extremamente únicas, né? Então, é uma coisa maluca que a gente está vivendo nesse momento.
Sim, acho que muita coisa vai acontecer também, né? É bem complexo para a gente entender, assimilar, aceitar, e também saber como que a gente vai encaixar isso dentro da nossa rotina, acho que nos próximos. Acho que há um mês atrás eu falaria nos próximos anos, hoje eu falo nas próximas semanas, né? Porque acho que a gente está numa transformação cada vez mais rápida, né? A gente está se aproximando do final. Queria muito agradecer o teu tempo, tá? Essa nossa conversa acho que vai ajudar bastante, bastante algumas pessoas a começar a enxergar como que deve caminhar a carreira da pessoa, para que caminho ela deve seguir, também como a gente falou, para a pessoa começar a perceber que Ser generalista também é uma coisa boa, né? Você pode, precisa ser específico em algumas áreas, mas a gente precisa também sair um pouco desse detalhamento todo e começar a enxergar outros aspectos da vida, também da nossa carreira profissional e tal. Acho que isso vai fazer muito sentido. Para a gente finalizar, me fala alguma dica que você separou. Você já falou sobre várias coisas, né? Várias dicas. Alguma dica específica que você separou para as pessoas? Aproveita e também fala sobre como as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais.
Claro, claro. Eu acho que a primeira dica que eu dou em termos, né, de preparo ali para entrar, adentrar na carreira profissional é exercitar, né, a construção de uma visão de futuro. Por mais imprecisa que ela seja, ela vai ser fundamental para você dar os primeiros passos. E à medida que você vai caminhando essa jornada, você vai revisitando, né, essa visão, esse alvo que você quer alcançar. Né, mas é muito importante você estabelecer um alvo, porque não tem jeito, você vai precisar fazer escolhas ao longo do caminho, e essas escolhas precisam ser baseadas em algo. Né? E por mais que esse alvo vá mudando conforme o tempo, é importante que você estabeleça ele para poder fazer essas escolhas e, né, traçar uma jornada de crescimento. Às vezes você vai desviar um pouco para a esquerda, às vezes um pouco para a direita. Mas isso é natural, mas é fundamental exercitar essa capacidade da construção de visão. Acho que uma dica mais simples, mais direta em termos de absorção de conhecimento é dominar a língua inglesa. Né? Muito conteúdo está disponível na língua inglesa, e por não ser a nossa língua materna, você fica em desvantagem, né, para poder ter acesso a um volume de conhecimento gigantesco. Né? Eu não falo só na leitura, né? Ou na escuta, mas na escrita e na fala também, para que você possa poder entrar em contato com profissionais, né, e pessoas de outros países e poder ter uma troca um pouco mais franca. Então, o domínio da língua inglesa, para mim, eu vejo como fundamental. Nunca parar de estudar, né, porque a gente vive momentos de constantes transformações, né, não dá para achar que você chegou num ponto de conforto, num lugar onde você vai poder reinar o resto da sua vida, né, sem adicionar novas informações, sem se adaptar, e procurar dominar as habilidades que não estão no seu perfil, né, porque isso é uma coisa que quase nunca é falado, né, lá no início da carreira, que
Exatamente.
você tem algumas habilidades, tem coisas que são mais fáceis para você e outras nem não tão fáceis. Então, traçar fazer esse mapa do seu perfil é fundamental para você perceber as coisas que não são tão confortáveis para você. E aí você estabelece um plano para dominá-las. Isso vai te ajudar a tornar ali um profissional mais completo, né, nesse sentido. E eu acho que é isso, né, de algumas dicas. Você pediu uma dica, eu dei acho que umas quatro, cinco aqui, mas é isso. Procure ajuda sempre. Não
Legal.
guarde dúvidas, não guarde dúvidas. Esclareça sempre elas, porque as dúvidas vão acumulando na cabeça, né, e eventualmente elas vão te atrapalhar na sua jornada. Então, esclareça, né, de maneira constante. Se possível, faça um diário daquilo que você está vivendo. Isso ajuda você a olhar para trás e entender as conquistas que você teve, né? É fundamental ter essa cerimônia de celebração, né, não só dentro de uma squad, né, de um time, mas também na sua vida pessoal. Fundamental você ter essa visão, né, de crescimento. Mas é isso. E nas redes sociais, bom, acho que de maneira mais ativa eu estou ali no LinkedIn, né? Acho que eu não tenho agora, Davi, de cabeça aqui qual que é o meu perfil, mas de qualquer forma acho que vai estar no link no podcast.
Vai
Né? E
sim.
fiquem à
Vou
vontade
colocar.
para engajar ou nos meus posts ou mandar mensagens diretas.
Legal, legal. Olha, bem completo, viu? Eu mesmo anotei várias dicas. Eu sempre falo isso nos episódios, mas é porque é verdade. Eu peguei algumas dicas e dá pra gente aproveitar pra nossa vida e tudo. Adalberto, muito obrigado de novo pelo seu tempo. Foi uma honra te receber aqui. E pra você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Adalberto.
Tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.